DW. Jornal da Noite.
Saúda-vos António Cascais nesta terça-feira, dia 23 de fevereiro de 2021. Temas em destaque neste Jornal da Noite da DW África. Morte de Davis Simango fragiliza a democracia moçambicana, afirma o professor Adriano Novunga, diretor do Centro para a Democracia e Desenvolvimento em Moçambique.
Davis tinha aquilo que se diz que é a espinha no lugar. Era uma pessoa própria e soube interpretar o contexto político do seu tempo e por isso se afirmou como líder novamente que choramos hoje.
Clima político-militar na Guiné-Bissau adensa-se depois de rumores sobre um golpe de Estado. Analistas acreditam que há um mal-estar evidente na Guiné.
A crise nunca terminou. Não tenho dúvida que vamos entrar mais numa outra fase, fase mais quente da crise.
E ainda em Moçambique, os professores na província de Inhambane queixam-se de falta de proteção contra a Covid-19 nas escolas. As autoridades negam que haja problemas.
Eu, como representante do setor da educação, não tenho conhecimento formal desta situação.
Fiquem connosco ao longo dos próximos 20 minutos. E vamos diretamente a Moçambique, onde a morte inesperada do líder do MDM e Edil da Beira, Davis Simango, de 57 anos de idade, continua a fazer correr muita tinta e gastar muita saliva. A morte de Davis Simango fragiliza a democracia moçambicana porque Davis Simango tinha a espinha no lugar, afirma o professor Adriano Novunga, diretor do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, CDD, em Moçambique. E é com Adriano Novunga que queremos conversar sobre a morte repentina de Davis Simango. Perguntamos o que significa a morte do também membro do Conselho de Estado para a Democracia em Moçambique.
É um momento difícil para a democracia moçambicana. É um momento de grande incerteza. Depois que morreu o ano antepassado Afonso Macacho Maceta Lhakama, morre o Edil da Beira, o presidente do MDM, que representava, na verdade, a esperança da democracia moçambicana. Não somente por ser o Edil da Beira, a segunda maior cidade, a cidade que era o bastião do pensamento alternativo ao partido no poder, com seu centralismo, mas também, sobretudo, porque Davis Simango tinha passado o teste do tempo, tinha sido sufragado por 4 vezes na Beira, o partido dele atravessava algumas dificuldades, mas estava em crescendo e estava a encontrar eco numa juventude que precisa de espaço para a expressão política e alternativa democrática.
O partido que Davis Simango formou e fundou, o MDM, acabou com a bipolarização da política moçambicana. Acha que nos esperam tempos em que vamos regressar à bipolarização?
Na verdade, Davis Simango trouxe um sentido de uma política feita por civis, uma liderança firme, carismática, mas civil. Nesse sentido, desmilitarizou a política e a democracia moçambicana. Porque tanto a Frelimo como a Renamo são partidos de origens militares e continuam com um pensamento militarizado, apesar de terem mudado os uniformes militares e usarem gravatas compradas na Europa, mas continuam militarizados.
E haverá algumas figuras políticas jovens capazes de suceder a Davis Simango, a ocupar o vazio que Davis Simango deixa na cena política moçambicana?
Se não aparecesse alguém a ocupar esse espaço, não estaríamos a honrar a obra e vida de Davis Simango, como moçambicanos, como povo, como nação.
Davis Simango era uma figura muito carismática, uma figura com história, com antepassados políticos. Isso marcou muito a maneira como ele fazia política?
Sem dúvida. Parte daquilo que era a legitimidade de Davis Simango era devida às suas origens. David Chimango conseguia capitalizar bastantissimamente bem estas suas origens, este manto que o cobria, e conseguia ser este líder legítimo, este líder carismático que todos choramos hoje a sua morte.
A figura do pai dele ajudou a construir a política dele ou foi uma entrave, digamos, para se impor na cena política moçambicana?
Fazer política em Moçambique exige coragem. E essa coragem, David Chimango, ficou a dever à bravura do seu pai. Isso é, então, um ponto de entrada. Mas tem que se dizer que David tinha aquilo que se diz que é a espinha no lugar. Era uma pessoa própria e soube interpretar o contexto político do seu tempo e por isso se afirmou como líder novamente que choramos hoje.
Palavras do professor Adriano Nuvunga, diretor do Centro para a Democracia e Desenvolvimento em Moçambique. Moçambique está, pois, de luto e o próprio governo de Moçambique, segundo uma notícia de última hora, acaba de aprovar a resolução para a realização de um funeral oficial. Mas vamos à nossa pergunta do dia. Queremos saber, também dos nossos ouvintes, o que significa a morte de David Chimango para a democracia em Moçambique. É essa, aliás, a nossa pergunta do dia que colocamos esta tarde no Facebook da DW África. Respondeu de imediato Maria Idalina Patia, afirmando o seguinte: eu penso que a democracia continuará a ser consolidada, mesmo depois da morte de David Chimango. Morreu o homem, mas não morreram as suas ideias, alguém vai continuar com os seus ideais. Obrigado a esta nossa amiga, irmã e também jornalista Idalina. Saudades de Climane, capital da província da Zambésia. Respondeu também Adriano Fernando da Beira, para quem a democracia moçambicana já está fragilizada. Já não temos candidatos fortes na oposição. Morreu Diakama e agora morreu Davis. Grandes líderes, líderes competentes. Dois dos muitos comentários que já recebemos, e já sabe, estamos à espera de mais comentários, não vamos poder lê-los todos aqui no estúdio, mas a nossa redação e todos os usuários do nosso site no Facebook agradecem.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África, facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, o Observatório Cidadão para a Saúde, organização da sociedade civil moçambicana, considerou hoje que as críticas do antigo ministro da Saúde, Hélder Martins, à Comissão Técnico-Científica para a Covid-19, afetam a credibilidade da estratégia contra a pandemia. Em Portugal, o primeiro-ministro afirma que a África será prioritária na disponibilização de doses adicionais de vacinas contra a Covid-19 e que Portugal procurará redirecionar para Timor-Leste e países africanos de expressão portuguesa 5% das vacinas adquiridas. Na segunda-feira, a Organização das Nações Unidas anunciou que Cabo Verde será um dos primeiros países africanos a receber vacinas contra a Covid-19 através da plataforma internacional COVAX, que visa para a imunização de 35% da população. Em Cabo Verde, o presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, defendeu hoje uma reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas que faça justiça à África, o único continente sem representação permanente no mais importante órgão da organização. O chefe de Estado cabo-verdiano falava durante o primeiro dia dos encontros Triângulo Estratégico América Latina-Europa-África. O governo de São Tomé e Príncipe lançou um concurso público internacional para o transporte marítimo de passageiros entre as ilhas do arquipélago e os países do Golfo da Guiné. As empresas interessadas em concorrer terão que possuir um mínimo de 5 anos de experiência profissional no setor, possuir experiência de trabalho em equipas multidisciplinares, ter experiência de trabalho em África, preferencialmente em países e arquipélagos, e possuir conhecimento da língua portuguesa.
DW Deutsche Welle.
E vamos agora à Guiné-Bissau, onde o clima político-militar se adensa depois de alegados rumores sobre um golpe de Estado e substituições nas forças armadas do país. Analistas acreditam que há um mal-estar evidente e que é impossível dar volta à instabilidade. Mais detalhes a partir de Bissau com Yankuba Dansó.
Depois de ter denunciado no dia 12 de fevereiro alegados rumores sobre um possível golpe de Estado, o chefe de Estado guineense, Umaro Sissoko Embalo, procedeu mudanças nas forças armadas do país. Para o analista político Luiz Vaz Martins, há um mal-estar evidente na Guiné-Bissau.
Essas mexidas vêm confirmar a existência da crise. Aquela crise que todos nós sabemos que já vinha ensombrando as nossas instituições, num determinado momento esta parte. Essa mexida veio a confirmar apenas que, de facto, há mal-estar.
Na passada sexta-feira, o Presidente da República fez exonerações e novas nomeações nas Forças Armadas guineenses. As suas primeiras mexidas na classe castrense, desde que assumiu a presidência do país, há quase um ano. Sem se saber os motivos, Ibrahima Papa Camará foi exonerado das funções de chefe de Estado-Maior da Força Aérea e nomeado novo presidente do Instituto de Defesa Nacional, lugar que era ocupado por Augusto Mário Kó, agora exonerado. Joaquim Flinto Silva Ferreira é o novo chefe de Estado-Maior da Força Aérea, tendo agora como adjunto Mamadou Sálio Embaló, que ocupa o lugar do exonerado Carlos Bampoque. A DW África soube que, paralelamente a essas mudanças, estariam a decorrer transferências de soldados e oficiais subalternos de uma para outra unidade militar. Mas a fonte militar ouvida pela DW África disse acreditar que essas transferências não são execuíveis. Há mais de duas semanas que são conhecidas, ainda ninguém se movimentou. O líder do Partido da Unidade Nacional, Idrissa Diallo, afirma que é impossível contornar a instabilidade.
A crise nunca terminou. Não tenho dúvida que vamos entrar mais numa outra fase, fase mais quente da crise. É aquilo que eu estava a esperar. Não estava a haver outras possibilidades se não for esta.
Neste momento, fala-se e ainda não houve desmentido num alegado mal-estar entre o Presidente da República, Umaro Sissoko Embalo, e o Primeiro-Ministro Nuno Nabian, que tem tido poucas aparições públicas nos últimos tempos. Esta segunda-feira, Mida Nanancha, dirigente do Partido de Nabian, Assembleia do Povo Unido, Partido Democrático de Guiné-Bissau, fez críticas ao chefe de Estado. O comportamento de Umaro Sissoko Embalo que assistimos hoje na Guiné-Bissau não é o conflito que está a provocar? Dividir as pessoas e insultar juízes? Qual é a sua confiança? Presidir o Conselho de Ministros todas as semanas para bloquear o Primeiro-Ministro? Por quê? De Bissau para a DW África, Yankuba Dansó.
E vamos agora de novo a Moçambique, onde os professores na província de Inhambane, no sul do país, se queixam de falta de proteção contra a Covid-19 nas escolas. As autoridades negam que haja problemas com o cumprimento do protocolo sanitário. Luciano da Conceição com os detalhes.
As obras de reabilitação dos sanitários escolares iniciaram tarde na província de Inhambane devido a questões burocráticas. Como consequência, muitos estabelecimentos de ensino não ofereciam condições mínimas de prevenção ao coronavírus. O Sindicato dos Professores suspeita que por isso alguns professores acabaram por ser infectados. Silvestre Agostinho, professor no distrito de Zavala, disse à DW que não há condições para lavar as mãos na maioria das escolas desta região do país.
Na minha escola, por exemplo, não tem furo de água, só mete-se uns bidões, baldes de água, por uma coisa de 10 minutos, quando acaba aquela água, é um processo para meter de novo, praticamente que não há água.
Agostinho Macamo, outro professor em Inhambane, revelou que gasta do próprio salário para reforçar a prevenção. Macamo diz que informou a situação às autoridades de ensino.
Tiro do meu pobre salário para poder comprar álcool em gel, poder comprar máscara.
Para a gente trabalhar seguro, sem risco de contaminar.
Nós já apresentamos uma reclamação do que eles disseram que não receberam o fundo do Covid-19.
Eugênio Mahumane desconfia dos termômetros porque parecem registrar uma temperatura constante para todos os alunos e professores.
Não há uma testagem eficaz de corona por termômetro. O termômetro não muda de temperatura, não é possível que todos tenham a mesma temperatura.
Isabel Mungwambi, secretária provincial da Organização Nacional dos Professores, ONP em Nhambane. Deixa haver incerteza e desespero na classe dos docentes, porque alguns já morreram.
O banco tem previsto, acho que está desistido por mais de 10 anos. Agora depende de pessoa para pessoa, como encara este desafio com esta pandemia.
A diretora provincial da educação em Nhambane nega haver falta de condições adequadas e recursos nas escolas. Palmeira Pinto afirma que os estabelecimentos de ensino estão a cumprir com o protocolo sanitário.
Não constitui verdade. Eu, como representante do setor da educação, não tenho conhecimento formal desta situação, porque é de todo o nosso interesse. Nós, como educadores, somos os primeiros defensores de tudo aquilo que é o protocolo de saúde.
De Nhambane para a DW, a voz da Alemanha, Luciano da Conceição.
DW Notícias.
Na atualidade internacional, destaque para o Níger, onde o candidato do partido no poder às eleições presidenciais, Mohamed Bazoum, foi eleito na segunda volta com 55,75%, ficando à frente do opositor Mahamane Ousmane, anunciou hoje a Comissão Eleitoral Nacional Independente. A oposição nigerina criticou o que apelidou de assalto eleitoral na segunda volta das eleições presidenciais, tendo exigido a suspensão imediata da publicação dos resultados. A crise no estado etíope de Tigray, palco de um conflito entre as autoridades locais, dissidentes e o governo federal, parece fora de controlo, afirmou hoje o chefe da diplomacia finlandesa, que informou os ministros dos negócios estrangeiros dos 27 países Estados-membros europeus sobre os resultados da missão que a União Europeia concluiu à Etiópia. Entretanto, pelo menos 7 mil pessoas fugiram da escalada de violência étnica na região de Benishangul-Gumuz, na Etiópia Ocidental, procurando asilo no vizinho Sudão. A violência nesta região vem somar-se ao conflito mortal na região de Tigray. E na República Democrática do Congo, soube-se hoje que os corpos do embaixador italiano na República Democrática do Congo, Luca Attanasio, e seu guarda-costas, Vittorio Locovacci, mortos num ataque no leste congolês, foram hoje repatriados para a Itália num voo militar. O embaixador italiano foi morto a tiro na segunda-feira num ataque armado a uma caravana do Programa Alimentar Mundial, perto de Goma, no leste do Congo. Rebeldes ruandeses que atuam na região poderão estar por trás do ataque, afirmam as autoridades.
DW, Espaço do Ouvinte.
O que significa a morte de Davis Simango para a democracia em Moçambique? Os nossos ouvintes responderam. Manuel Maleveleve de Chimoio diz: a morte de Davis Simango é uma perda incontornável para o país. A democracia e o partido MDM estão fragilizados. Opinião partilhada por Carlton da Costa: a morte do líder do MDM é uma grande perda para a democracia moderna moçambicana e constitui uma destabilização do partido e vai ser aproveitada pelos outros partidos. E no Inácio Silveira, de São Tomé e Príncipe, abraço para São Tomé. Davis mostrava firmeza e coragem, era um dos poucos grandes políticos dos Palopes. De Bissau, Amadou Buaru Gás escreve: a morte de Simango é uma perda irrecuperável para os moçambicanos, de facto é muito triste e de lamentar profundamente. Amadou aproveita para endereçar as suas sentidas condolências aos familiares. Também de Bissau chega-nos a mensagem de Saliu Sanyakandé: Davis Simango era um político com grandes virtudes. Lafo Baldé, também de Bissau: seria bom que o governo decretasse luto nacional em Moçambique. Pascoal Belebank, de Angola, escreve: ele e outros políticos não deveriam ser considerados imortais. As bases da democracia não podem estar assentadas em algumas poucas pessoas. Que descanse em paz, digo eu também, que conheci Davis Simango na beira. Ponto final neste programa. Despede-se António Cascais, em nome de todos os colegas de redação. Até amanhã.